بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أجتمع جمع أولا دو دشبلكسان دو ليفرو لمعة الاعتقاد دي إمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله ي تمشكم شبلكسان بازي شبلكسان دو علامة شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. إن أولا بصادة فلاغة ميسوبري أقول جزيمبلوش كي إمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله منسيونو صوبري وجنوميش إي وزاتربوتوش دالله سبحانه وتعالى كيفورو منسيونادوش نو القرآن إي فيموش أقول ديسي جاتربوتوش إلن سيئيدة ديسي رحمه الله وقوله في الكفار غضب الله عليهم. Ele disse também, dentre os exemplos que foram mencionados no Alcorão, mencionando os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala sobre os kuffar, غضب الله عليهم. Allah ficou zangado com eles. Allah subhanahu wa ta'ala ficou zangado com eles. Portanto, este versículo mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala tem um atributo da zanga. Ele descreveu a si próprio subhanahu wa ta'ala de que ele está zangado para com os kuffar. Está zangado para com os descrentes. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala está zangado com os descrentes, pois os descrentes desobedeceram aquilo que é o objetivo da criação do ser humano, que é adorarem Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala colocou-nos nesse mundo para adorarmos a Ele somente. Portanto, aquele que não adora Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala fica zangado com ele. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surat al-Fatiha. Yani, quando Allah subhanahu wa ta'ala menciona o dua, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت الله سبحانه وتعالى نشت versículo de سورة الفاتحة que a gente lê no mínimo 5 vezes por dia, ele subhanahu wa ta'ala menciona que ele tem esse atributo de zanga e ele está zangado com aqueles que não obedecem, como é o caso dos cristãos, bem como os judeus. Todos esses são kufar, são descrentes. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala fica zangado com os descrentes, bem como com aqueles que cometem pecados maiores. Pois desobedeceram aquilo que é a obrigação de se absterem desses pecados. Portanto, isso mostra de que o servo pode ter pecados menores e mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala ainda gostar dele, não nos pecados que ele comete. Porque normalmente a pessoa que comete pecados menores facilmente se arrepende. E Allah subhanahu wa ta'ala gosta quando o seu servo se arrepende. E normalmente os pecados maiores, quando a pessoa, sallallahu alaihi wa sallam, fica mergulhado neles, Shaitan faz de tudo para impedir a pessoa de fazer tauba. A pessoa diz, vou fazer depois. Quando estiver na situação tal e tal, é de fazer o tauba. Com isso ele quer que você fique, que você vive e morra sobre a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. E se você vive e morre sobre a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala, qual será o seu fim? Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala também fica zangado com aqueles que cometem pecados maiores, mas a partir do momento que eles se arrependerem e voltarem a Allah subhanahu wa ta'ala, ele subhanahu wa ta'ala irá de gostar desses servos. Hoje Allah subhanahu wa ta'ala, quando prescreve algo, não gosta que os servos desobedecen esa prescripción o esa orden. Veja solo el versículo en Surat al-Nisa, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, hablando sobre aquel que mata un creyente, dice subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُ. Yani Allah subhanahu wa ta'ala dice, aquel que mata un creyente propositadamente, yani mata un creyente intencionalmente, a sua retribuição, yani no dia da ressurreição, será o inferno e permanecerá no inferno bastante tempo, e Allah subhanahu wa ta'ala estará zangado com ele e irá de amaldiçoar a ele. Tanto isso mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala fica zangado quando o servo comete pecados maiores, como é o caso aqui de matar um crente. Matar um crente é um dos pecados maiores. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse que a retribuição desse indivíduo será permanência longa no inferno. A crença dos Ahl Sunnah wal Jama'ah é de que os pecadores que entrarem no inferno não irão de permanecer yani, eternamente. E isso iremos ver mais para frente, ainda neste livro, de que serão castigados de acordo com os seus pecados. E aqui veja que Allah subhanahu wa ta'ala usou o termo Khalidan. A palavra Khalidan aqui refere-se ao mukthu tawil, a permanência longa, como castigo do seu pecado, Portanto, a crença dos Ahl Sunnah é que aquele que entra no inferno devido aos seus pecados será castigado de acordo com os pecados que ele cometeu e o seu fim será sair do inferno. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, esse é um dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, de que ele é descrito com a zanga subhanahu wa ta'ala. Em seguida mencionou um outro atributo, como vê no surat Muhammad, wa qawluhu ta'ala ittaba'u ma askhata Allah. Ittaba'u ma askhata Allah. Aqui nesse versículo Allah subhanahu wa ta'ala disse, eles seguiram aquilo que Allah não está satisfeito com isso. Yani seguiram algo que Allah subhanahu wa ta'ala não está satisfeito com ele. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui descreve a si próprio de que existem certas coisas que ele não fica satisfeito com elas. Portanto, e esse atributo as-sakhat, os sábios dizem, é um tipo de zanga. Não é como a zanga anterior, mas é uma das formas da zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمْ. Como diz Allah subhanahu wa ta'ala, isso porque eles seguiram aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não está satisfeito, yani aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, e detestaram a sua satisfação, a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala anulou as suas ações. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não gosta dos pecados. Allah subhanahu wa ta'ala não está satisfeito com os pecados, não está satisfeito com o kufr, a descrença, e não está satisfeito também com o shirk, a idolatria ou o politeísmo. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é descrito com esses atributos e disse que Allah subhanahu wa ta'ala yaskhatu ala a'da'ihi. Esse é um atributo yani muqabil. Yani Allah subhanahu wa ta'ala não está satisfeito com os seus inimigos, não está satisfeito com aqueles que não seguem as suas ordens. Allah subhanahu wa ta'ala não está satisfeito com qualquer pessoa que desobedece a ele subhanahu wa ta'ala. Como disse no surat al-Maida, لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وفي العذاب هم خالدون. Eles quão execrável é aquilo que eles fizeram e alcançaram com isso a zanga, a não satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. وفي العذاب هم خالدون. E no inferno eles serão permanentes. E no inferno eles serão permanentes. Portanto, o ser humano fica zangado. Mas será que a zanga do ser humano e a não satisfação do ser humano com algo, será que é igual a Allah subhanahu wa ta'ala? Não é igual. E o princípio é o mesmo. E o princípio é o mesmo. Leisa kamithlihi shay. Nada se assemelha a ele subhanahu wa ta'ala. Então a sua zanga é diferente da zanga dos seres humanos. Veja aqui que nos versículos que vimos que aquele que mata, por exemplo, um crente, o que é que ele alcança com a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala? É que permanecerá bastante no inferno. Permanecerá bastante no inferno. Allah subhanahu wa ta'ala o amaldiçoará. E a maldição quer dizer que ele estará distante da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o ser humano, quando fica zangado, pode ficar zangado com o seu irmão muçulmano por causa de uma disputa entre eles. Yani, não tem lá muito efeito a sua zanga. O irmão muçulmano que ele está zangado com ele continua a sua vida e, passando um tempo, até podem se reconciliar. Agora, a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala tem implicações, que é, como vimos aqui um exemplo, daquele que comete pecado maior, que é matar um crente. Veja que Allah subhanahu wa ta'ala, descrevendo aqui a sua zanga, disse que ele, esse que mata propositadamente a um crente, entrará no inferno um tempo bastante longo, e será privado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, veja aqui que a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala não é a zanga de, yani, dos seres humanos. Portanto, não há comparação. Walillahi mathal al-a'la. Não há comparação. Veja a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala e o efeito que teve para com o povo de Lut alayhi salam. O povo de Lut alayhi salam, que foram os primeiros a praticar o homossexualismo, que hoje, nasallahu alaihi wa sallam, que Allah nos proteja e as nossas famílias, hoje ficou algo normalizado. Veja a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão, que destruiu esse povo, e como vê narrações que Jibril alayhi salam colocou a sua asa por baixo da terra onde eles estavam e levantou até quase chegar no céu, até como vê no hadith que os habitantes do céu ouviam os gritos e depois foram levados para baixo e esmagados. Essa é a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, você não vai comparar a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala com a zanga das criaturas. Veja, esses todos os povos que Allah subhanahu wa ta'ala descreveu no Alcorão, que ele destruiu, tudo vem da zanga de Allah subhanahu wa ta'ala, porque desobedeceram o mensageiro ou os mensageiros que foram enviados a eles e preferiram a descrença sobre o imã. Portanto, leisa kamithlihi shay, nada se assemelha a Allah subhanahu wa ta'ala. E mais à frente disse Imam Muwaffaq al-Din rahimahullah, wa qawluhu kariha Allah imba'athahum. Ele menciona aqui mais um atributo, que é que Allah subhanahu wa ta'ala detestou a saída deles, como disse no surat al-Tawba, kariha Allah imba'athahum. E esse versículo fala sobre a história ou a passagem dos munafiqun, os hipócritas, que no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, os hipócritas apresentavam ou aparentavam o Islam e escondiam dentro deles o kufr. E é claro que eles não iam combater contra outros kufar como eles. Eles simplesmente viviam com os muçulmanos para, porque não tinham outra saída, que queriam beneficiar-se do estatuto dos muçulmanos, daí que escondiam a sua descrença. E nesse versículo Allah subhanahu wa ta'ala disse: ولو أرادوا يعني الأوفرسيكو كومبليتو ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين. الله سبحانه وتعالى ديجا كنسي برسيكو كي سيوش منافقون كذاسين سايو يعني برايري أباتايا كون بروفيتا صلى الله عليه وسلم انتاو يون دي سي بريبارار يون دي سي بريبارار يعني فيزيكامنتي اي ماتيريالمنتي. لكن الله سبحانه وتعالى ديسا كي أوغو لكن كره الله انبعثهم. الله سبحانه وتعالى كي بيجا كيكيل ديسي كره الله انبعاثهم الله ديتشتو أسايدة ديريش كرزك الله سبحانه وتعالى ديتشتو إلي سايرين كونج مسلمانوش فثبتهم يعني فجلش برمانسيرين نيسواش كازيش نون سايرين كونج مسلمانوش وقيل اقعدوا مع القائدين. إي الله سبحانه وتعالى فيش كون كيلش فيكاسن بريغيسوزوش ينون سايسين كونج مسلمانوش non saisen con los musulmanes. Por tanto, Allah subhanahu wa ta'ala que dice que Allah subhanahu wa ta'ala detestó eles, os hipócritas, irem com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, estarem nas fileiras com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que eles permanecessem nas suas casas, colocou a preguiça neles, como vê no versículo a seguir, لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, se eles viessem convosco na guerra contra os kufar, eles não iriam de aumentar senão destruição para vós. Quer dizer que eles seriam uma pedra no sapato para os muçulmanos, pois eles são kufar interiormente, yani, os munafikun, os hipócritas na fé, são descrentes, mas eles aparentam o islam. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala disse aqui que se eles viessem na batalha convosco, iriam vos causar destruição. Eles poderiam auxiliar o inimigo contra os muçulmanos, poderiam transmitir informações que têm a ver com os muçulmanos e prejudicarem os muçulmanos. Portanto, o que nos importa aqui é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, كره الله انبعثهم. Allah subhanahu wa ta'ala detestou a saída deles. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala detesta, e esse é um atributo que ele subhanahu wa ta'ala descreveu a si próprio. Imam Ibn Qudama rahimahullah, depois de mencionar algumas passagens do Alcorão, não são todas, o Alcorão está repleto de atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, ele depois disso menciona também alguns exemplos da sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Aqui para nos chamar a atenção ao princípio que a gente viu anteriormente de que os textos do Alcorão e da Sunna que vem mencionado atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, nos apegamos a eles e não fazemos distinção de que isso veio no Alcorão ou isso veio na Sunna. Acreditamos em todos, yani, o conteúdo seja do Alcorão ou da Sunna, porque o Alcorão vem de Allah subhanahu wa ta'ala e a Sunna بين البروفيت صلى الله عليه وسلم كي من سجير دي الله سبحانه وتعالى وتانتو ويسجدور دا متدولوجيا دو السلف أبقون سوى القرآن يسنة إنو فازن ديشتنسان انترو القرآن يسنة نو كدير رشبيتو آجير دي أكوردو كمالش تانتو إلي رحمه الله من سيوناكي ديسي ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. Ele disse dentre os exemplos dos hadith onde foi mencionado atributos de Allah subhanahu wa ta'ala é o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse yanzilu rabbuna, yani Allah subhanahu wa ta'ala desce todas as noites para o céu que está próximo da dunya, que está próximo da terra. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu Allah subhanahu wa ta'ala como ele subhanahu wa ta'ala desce todas as noites para o seu próximo de dunya. Portanto, esse é um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala que é a descida, كرزيك الله سبحانه وتعالى ديسي يعني نا نا يعني تودز اجنويت كوم في نوتر حديثي كون ريشتا اون تيرسو دا نويتي تم تود نو تو ديسو اجنتا كريديتا اي نو فازيموش ديستورساون دو سيو سيغنيفيكادو كوم اي او برينسيپ كي اجنتي فيو انتيريورمنتي تانت الله سبحانه وتعالى او بروفيتا صلى الله عليه وسلم ديسي ناس حديث كوم في نو صحيح ديسي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه إيش حديث وبروفيتا صلى الله عليه وسلم ديسي ونص سنيور ديسي بروسيو مانش بروسيمو دا تيرا كوندو todas as noites quando resta um terço dela e yani um terço da noite fayakul e diz quando ele disse subhanahu wa ta'ala hal min sa'ilin fa'uti'a yani existe alguém que está a pedir algo para que eu possa o dar hal min mustaghfirin fa'aghfir lah será que existe alguém procurando o perdão para que eu possa o perdoar hal min ta'ibin فأتوب عليه será que existe alguém arrependido que carece yani, do arrependimento para que eu possa o perdoar tanto esse é um grande hadith e dá-nos várias lições dentre elas é que temos várias oportunidades para a gente nos redimir dos nossos pecados todas as noites Allah subhanahu wa ta'ala desce e pergunta ainda quem é que quer algo. Então, se você quer algo, tem aqui a oportunidade que é ficar acordado na última parte da noite, no último yani, terço da noite, e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala aquilo que você quer. Quantas vezes as pessoas procuram algo ou querem algo yani, de Allah subhanahu wa ta'ala, mas deixam essas oportunidades. Tanto aqui... É uma grande lição do que, se você quiser algo de Allah subhanahu wa ta'ala, essa é uma grande oportunidade que você tem todas as noites. Veja que só todas as noites, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, sem exceção, Allah subhanahu wa ta'ala desce e faz essas perguntas. Aquele que estiver no ibada, esse é o muwaffaq, esse foi bem orientado. E aquele que dorme yani, todas as noites e não tem nenhuma noite que pelo menos acorda, para pedir Allah subhanahu wa ta'ala algo ou para yani, se redimir dos seus pecados, então esse é um mahrum, esse foi impedido do bem. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala também diz: "Hal min mustaghfirin faghfir lah." Yani, quem é que tem pecados e quer pedir perdão para que eu possa aceitar o perdão dele? Yani, todos nós temos pecados. Portanto, essa é uma grande oportunidade para nós, para voltarmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Para voltarmos a Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, existe yani, a força dessa noite, ou o benefício dessa noite é algo conhecido. Aquele que experimentou ou teve o hábito de fazer este ibadah, que é na última parte da noite, sabe o benefício disso. Só dando um exemplo, yani, algo que é bastante conhecido. Certa vez, existia alguém que tinha sido feitiçado. E essa pessoa, em vez de procurar charlatões, procurar que o chamam curandeiros ou não sei o que para tirarem o feitiço dele, ele passou a levantar essa parte da noite e começou a fazer doa a Allah subhanahu wa ta'ala. Veja só, Allah subhanahu wa ta'ala, o que é que disse aqui? Quem que quer algo para que eu possa o dar? Então esse indivíduo levantou durante a noite e começou a fazer doa a Allah subhanahu wa ta'ala. E alguém, uma pessoa desconhecida, ligou para ele no dia seguinte e disse: o feitiço que você tem está no sítio XXX enterrado na tua casa. E ele foi, encontrou o feitiço e foi desfeito. Portanto, isso mostra, esse é um pequeno exemplo, são vários exemplos, aquele que, como disse, que experimenta ou tem o hábito de fazer esse ibada nessa parte da noite, sabe os benefícios disso. Portanto, este hadith mostra-nos de que Allah subhanahu wa ta'ala deixe e deixe da forma que convém a sua majestade subhanahu wa ta'ala. A descida de Allah subhanahu wa ta'ala não é semelhante à descida das criaturas. A gente acredita que Allah subhanahu wa ta'ala desce. Como ele desce, não nos interessa saber, porque Allah subhanahu wa ta'ala não nos informou e nós não somos capazes de perceber aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala faz, aquilo que ele subhanahu wa ta'ala faz. E os Ahlul Bidah chegaram aqui, distorceram o significado desse hadith. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que disse? Yanzilu Rabbuna, o nosso Senhor desce. Eles disseram o que? Yani, desce a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que não é Allah que desce, mas sim a sua ordem. Veja aqui a distorção. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah desce. Eles disseram que não. Quem desce é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E são esses mesmos, como é o caso do Jashaira e entre outros, são os mesmos que acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lado. Por que é que eles distorcem esse significado deste hadith? Por que eles acreditam que Allah está em todo lado? Allah subhanahu wa ta'ala para ele está em todo lado. Ta'ala Allah an dhalika. E como é que é possível? Você depois pergunta a esses Jashaira, esses que dizem que Allah está em todo lado, como é o caso dos Maturidia, você pergunta a eles: se Allah está em todo lado, então como é que a sua ordem desce de cima? Já que eles dizem que este hadith não é Allah que desce, é a sua ordem, você diz para eles que vocês acreditam que Allah está em todo lado, mas ao mesmo tempo aqui vocês estão a dizer que a ordem de Allah desce de cima. Como é que ele está em todo lado e a sua ordem está em cima? E a sua ordem está em cima. Portanto, isso é a mais fraca evidência deles. E outro shubha, outro equívoco que eles colocam para tirar crédito a este hadith, dizem assim: dizem que a noite é diferente em todas as partes do mundo. Quer dizer que agora é a noite, algumas partes do mundo é dia, algumas partes do mundo é a tarde e tudo mais. Eles dizem: como é que é possível Allah descer enquanto a noite é diferente em todo o mundo? A resposta para isso é bem simples. Primeiro, será que você já viu Allah subhanahu wa ta'ala para negar que Allah subhanahu wa ta'ala desce? Você nunca viu Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que você está negar algo que você nunca viu? Você está negando algo que você nunca viu. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, os seus atributos não são semelhantes aos atributos das criaturas. E o grande problema dessas seitas é que shabbahu al-makhluq bil-khaliq. Eles, quando veem os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, a primeira coisa que eles veem na cabeça é o atributo das criaturas. Quando eles ouvem que Allah subhanahu wa ta'ala tem tal e tal atributo, a primeira coisa que vem na cabeça dele é as criaturas. Quer dizer que eles igualam os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala às criaturas. Daí que acabam rejeitando os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, porque para eles Allah não pode ser igual às criaturas. Então vamos negar os atributos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, ele é quem criou o tempo. Quem criou a noite e o dia foi Allah subhanahu wa ta'ala. Quem criou o tempo foi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto a noite, o dia, o tempo, tudo é criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que você diz que Allah subhanahu wa ta'ala não é capaz de descer em todas as noites, por mais que seja diferente a noite em várias partes do mundo? Um exemplo, walillahi mathalul a'la. Vou dar um exemplo. Há uns, por exemplo, há 100 anos atrás, se você dizer a um ser humano, de que é possível a pessoa girar o mundo 16 vezes, ninguém iria de aceitar isso em 90 minutos. Ninge area da seitar isso. Ianze que você é maluco. Mas hoje, é possível. Os seres humanos giram todo o mundo em 90 minutos. 16 vezes por... Yani, por esses 90, nesse, durante esses 90 minutos, eles giram 16 vezes. Como é o caso da Estação Espacial Internacional, que orbita toda a Terra 16 vezes. Quer dizer que, durante o dia, eles veem 16 nascer do Sol e 16 pôr do Sol. Portanto, se seres humanos conseguem ver o Sol a nascer 16 vezes num único dia, por mais que o nascer do Sol é diferente em todos os sítios, e eles conseguem ver o pôr do Sol 16 vezes, isso é algo que há anos atrás, você se dissesse isso, ninguém iria te aceitar. Ninguém iria te aceitar dizer que você é maluco. Como é que é possível ser humano ver o nascer do Sol 16 vezes num único dia? Mas hoje é possível. Hoje, estamos aqui a falar, isso que chamam de tecnologia, estamos aqui a falar, nós aqui na Arábia Saudita é a noite, há pessoas que estão no Brasil, que é o dia, ou pode ser a tarde, mas todos estão a ver ao mesmo tempo. Existem pessoas que, por exemplo, podem estar yani, mais para frente, no fuso horário mais para frente, que pode ser que já estão na segunda-feira, mas também podem estar a ouvir a mesma palavra, ao mesmo tempo, com aquele que ainda está do dia. Portanto, a tecnologia que a gente tem hoje, que você fala num sítio e as pessoas, todo mundo consegue ouvir ao mesmo tempo, não há nenhum problema. Agora, como é que você coloca pontos de interrogação sobre a descida de Allah subhanahu wa ta'ala, embora haja yani, a diferença de tempo entre de um lugar para outro? Portanto, walillahi mathalul a'la. Portanto, isso, esses que rejeitam isso, yani, shabbahu Allah bil makhluk, assemelham Allah subhanahu wa ta'ala as criaturas. Assemelham Allah subhanahu wa ta'ala as criaturas. Portanto, hoje a tecnologia até refuta essas crenças. Quer dizer que são crenças que nem têm nenhum peso com as descobertas. E essas descobertas científicas, tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é quem ensina o ser humano essas coisas. Portanto, se ontem as pessoas seria difícil acreditarem que é possível a pessoa falar e a sua palavra voar em todo o mundo ao mesmo tempo, e as pessoas de diferentes partes do mundo ouvir ao mesmo tempo, há tempos atrás, iriam dizer que isso não é possível. Mas hoje é possível. Mas hoje é possível. Portanto, walillahi mathalul a'la. Então, quem é que vai duvidar de que Allah subhanahu wa ta'ala yani, não é capaz de descer em todas as noites em diferentes partes do mundo subhanahu wa ta'ala? Portanto, como é que Allah subhanahu wa ta'ala desce? Isso não nos interessa. É al-kayfiyah, é algo que não nos interessa, pois Allah subhanahu wa ta'ala não nos deu esse conhecimento. Ele informou-nos que ele desce. É suficiente, semeana ou atana. Ouvimos e obedecemos. Allah subhanahu wa ta'ala disse desce, então desce. Como é que ele desce? Não sabemos por quê. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não nos disse. E o nosso intelecto não é capaz de perceber coisas que yani, estão no oculto. E veja um exemplo. A tua própria alma está no teu coração ou está no teu corpo. Você nunca viu a tua própria alma. Mas existem vários atributos que a tua alma tem. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a alma, yani, quando você está a dormir, sai da pessoa, vai, yani, vai onde vai. Mas você está a dormir, você nem sequer sabe qual é a cor da tua alma, quais são yani, as características da tua alma. Mas você acredita que tem alma no teu corpo. Você acredita que tem alma no teu corpo. Portanto, para acreditar algo não é preciso a pessoa ver. Não é preciso a pessoa ver. A informação de uma pessoa verídica é suficiente. E nesse caso o profeta sallallahu alaihi wasallam é que nos informou de que Allah subhanahu wa ta'ala desce para o seu mais próximo do mundo todas as noites. Portanto, a gente acredita naquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse sem adição ou subtração. E vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico. E vamos passar para a aula de Adora Rubahia.